início. O professor despertador chegou.
Olá, eu sou o professor Diante Vasconcelos e estou aqui para mais um podcast. Olá, eu sou o professor Edneuto de Vasconcelos e estou aqui mais uma vez para o programa Direto ao Ponto Carreiras TI. E hoje o assunto é Open Source Inteligência. E eu não estou sozinho, estou com o professor Adão dos Santos. Bom dia, boa tarde, boa noite, professor.
Olá, Edneuto. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa tarde, ouvintes. Boa noite, né? Enfim, saudações aos ouvintes.
Maravilha, professor. Vamos falar hoje de Open Source Intelligence.
Exatamente, Ednilton. Open Source Intelligence.
E o que é isso? Vai lá, vamos começar explicando aí.
Bom, Open Source Intelligence, também conhecido como OSINT, né? Popularmente conhecido como OSINT, num termo dos termos em inglês, nada mais é do que a coleta de informações e geração de informações em fontes abertas. Vamos colocar nesses termos, né? Você produz informação a partir de fontes abertas, disponíveis na internet, né, Edmilson? Então, sim. O termo Open Source Intelligence quer dizer inteligência de fontes abertas. E aí, quando a gente fala de inteligência, a gente é bom que os ouvintes saibam, a inteligência não tem a ver com a nossa capacidade cognitiva, né? Nesse sentido, não tem a ver com a nossa cognição, mas a inteligência nesse sentido aí é a inteligência mais voltada para aquela inteligência militar, inteligência empresarial, que é conhecer determinado assunto, determinado indivíduo ou determinada organização. Ah, e aí o termo fontes abertas, né, open source, porque é coletado na internet, são informações que estão públicas, né, que foram publicadas na internet. São informações que às vezes a gente, sem querer, acaba divulgando, né? Ou melhor, talvez não sem querer, não seja o termo, mas a gente, sem a exata noção dos problemas que isso pode nos causar, acaba divulgando informações que, quando compõem um quadro maior, pode virar um problema para nós. Isso é a inteligência de fontes abertas, ou OSINT, ou Open Source Intelligence, né?
Ah, entendi. Poxa, legal, bacana então. E qual é a relação do Open Source Intelligence com o ataque cibernético? Agora que a gente vai ligar uma coisa na outra.
Ah, sim, não. Não, mas antes deixa eu
Vou falar.
Antes deixa eu te falar uma coisa importante, principalmente para os nossos ouvintes, para os nossos internautas, que assim, olha, a Open Source Intelligence parece uma coisa formal, tal, mas ela é muito praticada também por criminosos, né? Você tem aí grupos criminosos que vasculham a vida das pessoas na internet para depois executarem suas ações. Quer ver um exemplo, Edmilton? Não faz muito tempo, teve um sequestro. Teve um sequestro de uma família, não sei se foi em Porto Alegre, onde é que foi. Eu não me recordo exatamente, foi no Brasil. Mas o que acontece? Os caras, os criminosos, invadiram a casa da pessoa, da família, fizeram a família de refém, roubaram tudo que poderiam roubar dentro da casa e saíram com um dos membros da família. Bom,
sim.
O fato é que a polícia foi acionada e depois de muita peleja, muito custo, conseguiu chegar nos criminosos. Aí você pode perguntar assim, mas pô, que tem a ver open source intelligence com um crime que aconteceu no Brasil aí há um ano e pouco, dois, de sequestro? Sabe o que tem a ver?
O quê? É
como a coleta de informações, né, a parte de descobrir como é que era a rotina da família, o que a família possuía, quais eram os bens, como é que era a casa da família, foi tudo feito pela internet.
Todo levantamento.
Hã? Todo levantamento para a ação criminosa foi feito a partir da internet. Sabe como, Edinho?
Como?
Redes sociais, tinha uma pessoa da família que tirava foto dentro de casa, fotografava a área de piscina, a área de...
Eles ligaram, eles
postaram na internet.
Mapearam.
Aí, pô, tinha mais ou menos nas redes sociais dessa família, dava o cara, né, olhando as redes sociais, conseguia traçar uma ideia da planta da casa, saber quanto quarto tinha, quantas salas, enfim, se tinha cofre, se não tinha cofre. Então, assim, essas imagens, elas não foram para as redes sociais de maneira maldosa. Só que não houve uma crítica do que você pode publicar na internet. E quando você faz isso, você abre uma porta grande, né, para investigação. Por exemplo, se você publica lá na internet imagem, aí o pessoal vai falar, pô, o Santos é chita. Não, você tem que criticar essa informação. O camarada que posta foto na internet lá ostentando e tal, esse cara, né, essa pessoa fatalmente desperta a atenção de muita gente. Opa, esse daí tem bens. Pode ser um bom alvo. Opa, a casa desse cara tem uma cerca elétrica assim, que pela foto aqui não funciona bem, aí o cara vai lá, em loco, faz o reconhecimento da área, né?
O cara faz um levantamento.
Ou então o cara sai, sabe, vai viajar, ele mora numa casa, vai viajar e posta lá no Instagram dele, lá, indo para Paris.
Deixa
a casa sozinha. Aí o cara sabe, opa, a casa tá sozinha.
Passa a ficha todinha pros marginais, né?
Exatamente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente posta nas redes sociais. É um carro novo que o cara acabou de comprar, enfim. Né? Assim, o bandido, ele tem lá as suas artimanhas, né? Os criminosos. E aí eles monitoram tudo isso, cara. Então, quanto menos nós nos expusermos nas mídias sociais, melhor é, maior é a nossa segurança, né? Então temos que tomar cuidado. Bem, mas voltando à sua pergunta, né? Qual que era a pergunta mesmo?
A pergunta que eu fiz foi o seguinte, vamos lá, deixa eu pegar aqui novamente o meu roteiro. Qual é a relação de open source inteligência com ataques cibernéticos?
Ah, sim, muito bem. Bom,
eu acho que é a hora que nós vamos ligar, né?
Agora nós vamos ligar as pontas. Um ataque cibernético, Ednilton, ele não começa assim do nada, ele é planejado.
Certo.
Né? Um ataque cibernético de verdade é planejado. Então, o que acontece? Quando o cybercriminoso vai planejar o ataque cibernético, né, e aí a gente está falando de qualquer atividade hacking, ele a primeira fase que ele faz, que ele executa, né, na fase de preparação, é o levantamento de informações. Ele tenta reunir o máximo de informação possível sobre o alvo dele. Por exemplo, se é uma organização, uma empresa, né, uma empresa privada, tal, o atacante ele vai querer saber quantos funcionários tem aquela organização, qual que é o ramo de atuação daquela organização, quem são os parceiros, quem fornece serviço de internet, se tem algum funcionário descontente com a organização, se tem algum funcionário que pode ser corrompido, né, facilmente, tipo assim, alguém endividado, e aí o cara, né, paga um dinheiro para poder esse cara facilitar um processo de ataque. Ele quer saber, por exemplo, quem é a equipe de TI da organização, se a equipe é qualificada, se não é qualificada.
Imagina.
Né? Ele quer levantar todas essas informações. Ele quer levantar quais são os sistemas que a organização opera, quais os que ela publica na internet, quais os que ela tem na rede interna, quem são os fornecedores, qual é a versão desses sistemas. Então, tudo isso são informações que os atacantes utilizam na preparação do ataque cibernético. E aí você fala, bom, mas você ainda não respondeu qual é a relação da Open Source Intelligence com o ataque.
Exatamente, isso que eu ia perguntar.
A relação é que todas essas informações, todas, são conseguidas em fontes abertas, na internet. Tem uma técnica utilizada pelos atacantes para conseguir informação que se chama dumpster drive.
Ah, eita!
Que é, sabe fazer o quê? Revirar a lata de lixo em busca de informações, tipo empresa que fornece sistema de energia elétrico, elétrica, né? Qualquer informação que possa fazer ligação com a organização. Então, o atacante às vezes revira lixos, enfim. Por isso que você não pode descartar o lixo de qualquer maneira, né? Porque lixo que contém informações sensíveis, na verdade, ele deve ser descartado de forma adequada, picotado, incinerado, enfim. Mas todas essas informações que a gente está falando aqui, que faz parte da primeira fase do ataque, elas são levantadas de fontes abertas. E isso é um trabalho que às vezes leva 3-4 meses, dependendo do ataque, né? O geral é de 3-4 meses aí para ataques, vamos dizer assim, mais comuns, né? Mas o que acontece? O atacante ele precisa dessas informações para montar o seu ataque, para descobrir qual vai ser o seu vetor, né? Se vai ser um vetor humano, se vai ser um vetor tecnológico, enfim. Mas não é incomum, por exemplo, ele vasculhar redes sociais. Por quê? Por exemplo, ele descobre lá que o cara da TI ele levanta quem são as pessoas que trabalham na TI. Aí, ele quer saber, por exemplo, qual é a formação desse pessoal. Aí hoje, uma das fontes mais utilizadas, né, para isso aí é o LinkedIn, né? Vai lá e coloca lá, fiz uma certificação assim, fiz um curso assado, enfim, né? Ele divulga isso. Bom, aí tem um camarada, vou te dar um exemplo. O cara vai lá e faz um curso de file. E aí ele publica lá, depois recebe o certificado dele de Admin Operation Firewall ASA 5550 da Cisco, né? Sem querer fazer propaganda. Mas o atacante, aí ele vai lá e publica isso no LinkedIn, e o atacante vai lá, pô, esse cara trabalha na empresa Alfa, ele fez um curso ASA 5550, isso então pode me indicar que a empresa opera um firewall desse, né?
Sim.
Aí ele começa a refinar.
Faz o levantamento, né?
Ele faz o levantamento. Então, assim, as coisas são encadeadas, né? Tudo que ele. As informações vão sendo encadeadas. Aí ele descobre que o cara opera um firewall, ele descobre a formação do cara, aí pela a formação ele consegue saber se é um camarada experiente ou não, que opera a segurança, né? Sim. Ah, o cara tem 20 anos. Pô, um cara que tem 20 anos tomando conta de uma organização grande, é meio contraditório, porque esse cara não tem a experiência, né? 20 anos não dá para o cara ter uma experiência boa nessa área. Aí ele falou, opa, então se o cara não tem experiência, ele pensa, né? Então ele deixa a brecha de segurança, vamos descobrir onde está a brecha. Então ele faz esse levantamento pela internet, pelas fontes abertas. Aí a gente tem mania, né? Eu acabei de falar internet, mas eu quero lembrar o seguinte, Edinho, não é só internet não. É imagem, fotos, né, que você vê em revistas, jornais, é tudo, né? Tudo. Ah, o CIO é fulano. Pô, o cara sabe que o cara trabalhou na Google, agora está não sei aonde, que é um cara rígido, foi demitido porque... enfim, ele consegue descobrir tudo isso usando as fontes abertas. E aí... É nesse tocante que a gente acaba linkando né, a atividade de OSINT, Open Source Intelligence, com a atividade de cyber ataques, né? Levanta as informações em fontes abertas e vai preparando. Obviamente que isso é só uma fase, né? Então,
sim.
No último podcast nosso, não sei se você se lembra, mas vai se lembrar com certeza, nós falamos de teste de invasão, não foi?
Foi, teste de invasão.
Então, teste de invasão é a primeira fase do teste de invasão é o information gathering, né, que é a coleta de informações. E dentro dessa coleta de informações, a primeira fase é o levantamento de informações em fontes abertas, que aí pega-se todas as informações. Obviamente que à medida que vai se avançando nas fases, tanto do teste de invasão quanto de um ataque cibernético, você vai aprimorando mais o seu contato com o alvo, vai melhorando mais o seu contato até você chegar na modelagem do ataque e aí o ataque propriamente dito, né, Edinho?
Já está em evidência, né? Já está acontecendo.
É, exatamente.
Nossa, mas que legal, cara. Então, quer dizer, usa o mesmo modo operandi, né?
Sim, é o mesmo modo operandi.
Poxa.
A mesma coisa, exatamente a mesma coisa.
E o que é Google Hacking?
Ah, cara,
é assim que fala. Hacking,
foi bom Google. Você falar. Bom,
Google Hacking?
O Google Hacking, na verdade, o nome, esse termo Google Hacking, até que não é, eu não acho muito legal, sabe? Ah. Mas é o termo mais conhecido, mais utilizado, né? Na verdade, é você usar o motor de busca do Google para fazer buscas mais refinadas, mais aprofundadas, né? Então, existe uma técnica de busca que utiliza as chamadas DORCs, né?
Sim.
Você já trabalhou com banco de dados, né, Gil?
Já.
Então, você consegue falar select asterisco from table fulano para isso ou aquilo, né?
Isso.
Quando satisfizer estas e aquelas condições, não é isso?
Isso.
Seria uma query de banco de dados, isso.
É, né? ele faz uma query, um select.
É, você faz uma query mais ou menos, vamos dizer assim, passando parâmetros condicionais para a busca, né?
Isso.
O Hacking faz a mesma coisa. Você passa parâmetros condicionais para o Google e dizendo, olha, quando o termo for esse, eu quero que você me traga só a resposta que contiver este termo, ou aquele, ou de tal país, ou, né, ou satisfaça isso. Então você faz um refinamento das buscas, foge dessa busca tradicional nossa. Isso aí, o Google Hacking, ele é uma atividade que, assim, é estudada, inclusive, pelas faculdades, né? Pelas faculdades, assim, em alguns trabalhos acadêmicos, eu quero dizer. Então, tem teses que trabalham em cima disso. Mas, assim, de uma maneira geral, o Google Hacking é usar o motor de busca para refinar ao máximo as buscas para a atividade de hacking. Por exemplo, Ednil, quando você programa... faz trabalho no Code, né?
Aham.
E assim, hoje a maioria das pessoas trabalham de forma, desenvolve sites de maneira no Code, né?
Sim.
Você pega utiliza um CMS, né, deste qualquer aí, enfim, da sua preferência, e aí você me corrija se estiver errado, porque eu não domino essa área de no-code, não.
Tá.
Mas, assim, eu entendo que é você não programar não programando, né?
Você desenvolve sistemas, só que você não cria os códigos. Quem cria é a ferramenta ou a plataforma.
Você vai arrastando,
soltando. Só para você ter ideia, o Sebrae substituiu uma equipe toda de desenvolvedor para uma pessoa só na sua intranet com uma ferramenta de desenvolvimento no code.
Só para
você ter ideia.
Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, né?
mas, poxa, agiliza demais.
Aprendeu
muito tempo.
Do ponto de vista da operação, hoje eu estava discutindo com um colega lá no trabalho, exatamente essa questão do que é bom e do que é producente, né?
Uhum.
Aí a gente estava falando exatamente sobre AD, né? Active Directory.
Sim.
O que acontece? Eu, por exemplo, eu sou usuário Linux, mas eu tenho que dar o braço a torcer que a ferramenta de domínio da Microsoft é fantástica. Ela otimiza o seu tempo, né? Então você não tem que ficar perdendo tempo para configurar um domínio, para poder achar um problema, enfim. É tudo muito simples, basta cliques. E no final das contas, para a organização, o que importa é a produção, né?
Sim.
Né? Pois é. Mas aí, voltando ao aspecto dos no-codes, né? Aí você utiliza lá um CMS, né? Um gerente de conteúdo seu lá para desenvolver seu site. Aí você utiliza plugins isso e aquilo outro. Aí o que acontece? De repente sai um advisor dizendo, olha, o plugin fulano é vulnerável a ataque de SQL Injection. Aí, né, como é que surge o Google Hacking nesta hora? Os atacantes, eles desenvolvem queries para o Google, ou dorks, né, melhor dizendo, né?
Sim.
Separar as coisas.
Requisições.
Para buscar só sites que têm aquela vulnerabilidade.
Caramba.
Que foi constatada no plugin. Aí o que acontece? Você, né, utiliza aquele plugin, você não tomou conhecimento da vulnerabilidade, mas o atacante já fez uma query e sua query caiu, o seu site caiu na busca dele.
Sim.
E aí ele começa a trabalhar em cima disso.
A bagaça tá feita, né?
Exatamente. E aí, cara, é um prato cheio. Porque, assim, ó, você tem uma ideia. Existe queries, por exemplo, dorks, né, para você encontrar serviços SMB, né, de NetBIOS do Windows na internet. Coisa que a gente sabe que o NetBIOS é vulnerável e tal, né? Vídeo 2017, eu acho que foi o último CVE da Microsoft do SMB, eu acho que foi em 2017, que é o MS-17010. Mas o que acontece? Você tem dorks específica para buscas na internet hoje para essa vulnerabilidade do MS-17010, utilizando o Google. Você nem precisa ter uma ferramenta específica. Se você souber usar o Google Hacking, você consegue as informações e você consegue um site vulnerável, um servidor vulnerável na internet facilmente. Obviamente que você vai refinando o atacante, né, na verdade, ele vai refinando essas buscas, essas dorks, direcionando para uma organização específica, uma organização que ele quer ter como alvo, né? Mas, assim, tudo feito no Google. Entendeu?
Oh, que legal, que bacana.
Eu fico pensando assim, Ednildo, a internet é um mundo fantástico, né? Mas, ao mesmo tempo...
É uma nuvem, né? É uma nuvem negra.
Perigosíssimo, cara. Se a gente tivesse consciência dos perigos,
É porque é uma nuvem que ela pode ser branca, mas pode ser também negra.
Pode ser negra.
Pode ter bonança, como pode ter tempestade, né?
Então, exatamente.
É difícil. Agora, professor, como evitar os riscos associados?
Bom, tem duas tem várias linhas, né? Mas eu vou falar só de duas. Pessoais. Os riscos pessoais, primeiro, né?
Uhum.
O pessoal é divulgar o mínimo de informação necessária, Edmir.
Sim.
Por exemplo, você não tem que estar postando foto do interior da sua casa nas redes sociais. Você não tem que estar postando foto com aquele colar de ouro de 50 mil reais que você tem aí. Entendeu?
É evitar essas coisas, né?
Exatamente. Você não tem que estar fazendo isso. As lembranças guardam para si. Você não precisa publicar isso na internet porque, pô, você tá fazendo chamariz, né?
Aham.
Você não precisa ficar postando aquela viagem que você fez lá para Dubai, entendeu?
Você está se expondo, né?
Você está se expondo. Quando você, por exemplo, principalmente para quem está entrando no mercado, né? A rede social para você divulgar atividades profissionais é o LinkedIn. Mas toma cuidado, né, com o que você vai postar, com o que você vai, as informações que você vai disponibilizar. Enfim, com quem vai ver as suas informações. Temos que sempre desconfiar, né? Quem é que vai acessar a minha informação? Quem é? Qual é o tipo de público que eu quero que veja essa informação?
É, você tem que fazer essas perguntas. Agora, as pessoas, elas não se preocupam com isso, né? Elas querem ostentar.
Exatamente. A busca do like, né?
É. É a autoafirmação, né?
É a autoafirmação, exatamente.
É.
Bom, sim, acaba se expondo muito. Então, essa é a questão dos cuidados na parte pessoal. E, principalmente, quando você representa uma organização, você tem que tomar mais cuidado ainda, né? Porque você pode expor a si e a organização. Então, nós temos diversos problemas, né? Você é membro de uma organização ali, aí você vai lá e expõe lá o seu trabalho do dia a dia lá na internet. Você muitas vezes nem conversou com seu superior sobre essa exposição, então, sem querer, você expôs a organização também. Então, é uma coisa que tem que tomar cuidado. E quanto à organização... Aí tem uma série de regras. Deixar as relações públicas, fazer a publicidade dela, tomar cuidado como você vai publicar o site. É normal nos sites, Edmil, ter aquele arquivo robots, né?
Uhum.
Robots.txt. Então ali no robots você especifica o que você quer que não seja indexado pelo Google. Ou você pode permitir ou você pode negar, né? Então, tente permitir o mínimo necessário. Não faça assim, configurações deixa as configurações padrão, né? Para ele não indexar tudo, porque senão daí um pouco você está com todo o seu site indexado pelo Google, enfim, é um risco muito grande, então tem que tomar cuidado também. Agora, Ednildo, tem uma coisa que...
Vai mudar tudo a moda.
Hã?
Para não deixar em evidência, né? Não deixar o óbvio.
É, exatamente. Mas você sabe que eu no Brasil eu tenho uma preocupação grande com a administração pública. Por conta do princípio da transparência e da publicidade, nós publicamos tudo que a gente faz, né? O Brasil como um todo, né? Então, por exemplo, te dar um exemplo, você vai comprar o Ministério da Saúde, vai comprar equipamento de TI, Firewall, IPS, correlacionado de logs, e-mail, né, servidores de e-mail, relay de e-mail, ele faz uma licitação pública e publica isso na internet. Né? E aí, um cara que estiver planejando um ataque contra essa instituição vai publicar, vai pesquisar, vai correr atrás de levantar informações na internet e vai encontrar essas informações nos editais, nos termos de referências publicados, enfim. Informações que, na minha visão, deveriam ser um pouco mais restritas.
Né? Eu também acho, deveria ser mais bem guardada, não deixar.
Porque não que você, que eu defenda a segurança por obscuridade, não é isso. Mas, pô, a partir do momento que todo mundo sabe qual é o file que você tem, o ano que ele foi comprado, qual é o fabricante, qual é a versão do SO, você está exposto a um risco.
Sim.
Né? Então, a mesma coisa vale para os outros, né? Para o servidor de e-mail, para o... Inclusive, já tivemos problemas com servidor de e-mail, mais ou menos nesse sentido. Você, não sei se você se lembra, há um tempo atrás, eu não vou conseguir precisar a data, mas foi na época que o Snowden estava divulgando aquelas informações, né? O Snowden, na verdade, o WikiLeaks, né?
Aham.
WikiLeaks. E aí rolou uns e-mails da ex-presidente Dilma, não rolou?
Sim.
Pois é, cara.
Virou um problema.
Virou um problema, porque na época o relay de e-mail, todo mundo sabia quem era o relay que era utilizado. Enfim, assim, eu acho que se tivesse guardado essa informação de qual é o appliance, qual é a marca, o serviço, enfim, eu acho que talvez a gente não tivesse tido esse problema, entendeu?
Ah, entendi. Poxa. Professor, para a gente encerrar, qual é a cereja do bolo hoje aí? O que, que você sugere?
Bom, caldo de galinha.
Não faz mal a ninguém.
Não faz mal a ninguém. Cuidados. Né? Eu não, Edinho, eu tô assim, como profissional de segurança, eu recomendo fortemente uma boa política de... Primeiro, de publicação de conteúdo na internet.
Uhum.
E que as organizações, de uma maneira geral, não que elas devam patrulhar, mas elas devam trabalhar a consciência dos seus, colaboradores, né?
Sim.
Obviamente que trabalhando essa consciência do colaborador para o benefício da organização, você também vai trabalhar o benefício do próprio servidor, né? Ele vai se expor menos, ele vai tomar mais cuidado. Assim, do ponto de vista pessoal, eu me lembro muito bem desse caso do sequestro, os caras falaram que levantaram toda a informação na internet. Eu achei aquilo assim, uma afronta à nossa privacidade tão grande, né?
Uhum.
E por outro lado, eu fiquei, pô, mas ninguém foi lá colocar uma faca no pescoço da família lá para ela publicar na internet as coisas. Você faz de boa vontade, você publica pelo simples fato de querer uma curtida, né?
Só por isso.
Então é assim, tomar cuidado.
É simples assim. Agora você observa que tudo na vida, nós temos... Lei de trânsito, são gastos publicidades milionárias todo ano em radiocomunicações para poder deixar as pessoas informadas, tanto pedestre quanto motoristas. Aí nós temos outro sistema que nós utilizamos demais também, tem que haver sempre comunicação, e a TI não é diferente,
não,
principalmente a segurança. Tudo é na ponta do usuário. A gente está falando isso desde o nosso primeiro programa. Tudo é questão de consciência, questão de informação, de entendimento, para que possa fazer as coisas de forma certa, assertiva, para que não coloque brechas, não é isso?
Exatamente. Você falou aí, você tocou num ponto importantíssimo para mim. Assim, uma das coisas que me motiva a vir bater esse papo com você toda quarta-feira é exatamente isso.
Eu fico feliz.
É conscientizar.
Porque conscientizar, exatamente.
Nós só vamos ter tranquilidade quando nós tivermos uma sociedade conscientizada. É óbvio que isso pode até ser utópico, né? Mas a gente não pode deixar de plantar nossa semente, né?
Não, de maneira nenhuma.
A gente tem que continuar
acreditando, né?
Exatamente. E assim, a gente vai colaborando da forma como a gente pode, né?
A forma que a gente pode. E o que nós temos é a nossa. Tanto a rádio quanto o podcast e assim, o nosso conhecimento, quando estamos compartilhando, né?
Exatamente.
De uma forma gratuita, mas felizes por estarmos fazendo isso.
Exato. E eu convido nosso ouvinte a fazer a mesma coisa. Né? Vamos agitar, vamos fazer, né? Fazer esse processo.
Fazer um bom uso, né?
Exato.
Maravilha, professor. Fico feliz aí pela sua participação mais uma vez. Agradeço demais e de ter abraçado a ideia com a gente, de ter acreditado e de estar colocando assim o seu tempo, o seu conhecimento, que é tão vasto, tão bacana. E eu também me sinto feliz. Eu confesso, eu te falei isso lá no WhatsApp, quando você me mandou o tema, mandou o roteiro, e eu falei, pô, eu já tinha esquecido. É tanta coisa no nosso dia a dia, tantas responsabilidades, são tantos afazeres, que você acaba... É agendado, geralmente te grava na terça-feira, ou segunda, ou terça. Então não tinha como nem esquecer, mas eu confesso que eu esqueci.
Não, mas isso acontece, pô.
É, mas assim, quando você falou, eu já tinha desligado o computador... Já estava indo, já praticamente encerrando as atividades, religuei tudo novamente, fiquei aguardando. Enquanto eu aguardava, fiquei gravando, aproveitei o tempo. E assim, feliz da vida por estar fazendo esse trabalho.
Eu acho que é um trabalho de utilidade pública nosso, né?
É. E depois de amanhã, no dia 10 de junho, a revista está saindo, a edição de junho, que é outra grande conquista que nós temos também.
É outro trabalho de utilidade pública, né?
É outra informação que nós estamos dando para as pontas, né?
Sim, exatamente.
Para onde estão ali as fronteiras, onde estão as pessoas, sejam elas alunas, profissionais, cidadãos, seja quem for.
É, exato.
Se você não for aluno, você é um cidadão.
Exatamente.
Se você não é um cidadão, é um cidadão e é um profissional, já foi aluno, então... Que perfil que você está? Eu não sei, né? Eu não sei. Eu sei que a informação está chegando para você e eu fico feliz. O podcast já passou de 21 mil audições.
Excelente, cara.
Excelente, né?
Nossa, que bola.
Bom demais. Então, professor, podemos encerrar?
Olha, eu acho que podemos, né? Acho que...
Ah, tá de bom tamanho.
Por hoje, a gente conseguiu esgotar não, né? A ideia.
Conseguimos uma ideia nova. Eu achei muito interessante esse tema. Toda semana eu tenho, aliás, né? Eu vou dizer que só foi todos os temas. Cada semana mais, como eu vejo que tem coisas para a gente falar. Como tem assuntos, como tem estudos, pesquisas. E nós temos realmente que falar. Eu gasto muito tempo gravando vídeo de graça para o YouTube, para o Instagram, né? Eu tenho que mostrar para o aluno. E tento mostrar ele que tem condições de mudar de carreira, por exemplo, vai como entrar, porque você pode ser contratado pelo seu conhecimento. Então tem muitos cursos hoje que são grátis, são free. Então eu tento ajudar de toda forma, eu tento mostrar para o cidadão aí, realmente para o nosso ouvinte, que tem uma luz no fim do túnel, Deus está abençoando, basta a gente querer e correr atrás. Comece, apenas comece.
Toda caminhada começa com o primeiro passo, né, Guinho?
Ué, e assim vai. Você na hora que você tá sem fome, começa a comer. Né? Então, fome, para você ter fome, basta começar, basta comer. Para coçar, que nem coçar, basta começar, né?
É igual comer amendoim, né?
Então,
ou pipoca.
Então, professor, pipoca, boa noite.
Boa noite, Dinho.
Um abraço para o senhor, tudo de bom. Fica com Deus.
Abraço. Vai.